Muito bom dia, Ana. Muito bom dia a todos e a todas que nos ouvem através da tua rádio Alvorada. Primeiramente, vamos aos nossos informes. Temos na sede da MPD cadeiras de rodas e cadeiras de banho. Se você estiver necessitando, ligue no telefone 3175-0460 e fala com a nossa secretária Edmara. Ou vá pessoalmente até a sede da MPD, que fica na Rua General Osório 76, próximo à Funerária Marauense. Também toda a quarta-feira, a partir das 14 horas, temos assessoria jurídica gratuita para questões referentes a benefícios assistenciais, BPCs, acessos à educação especializada, a fornecimento de medicamentos, exames, tratamentos e insumos, ou seja, toda aquela situação em que o que está contido na Lei 13.146 não temos acessos. Também participamos no dia 21 de uma palestra com a doutora Giesa Cirino, ato este promovido pela PAI. A PAI desenvolveu esta semana a Semana da Pessoa com Deficiência. E o tema desta palestra foi Maternidade Atípica e seus Direitos. Momento importante de informações sobre direitos e de muita reflexão sobre os desafios que ainda temos pela frente. Obrigado à presidente da PAI, a Elia, e à sua equipe pelo convite. Também no dia 25, participamos na sede da AOAB Marau da instalação da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Convite feito à MPD pelo presidente da entidade, o senhor Rafael Pastre. Na oportunidade, foi eleita e empossada a diretoria, ou os membros desta comissão. Então, foi eleita a doutora Luísa Rodrigueiro Dalpias como presidente da comissão. Os nossos agradecimentos ao doutor Rafael Pastre pelo convite e as nossas boas-vindas à OAB por estar também inserida na causa da pessoa com deficiência. Como reflexão do programa de hoje, vamos falar, abordar alguns capítulos da Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esta lei é destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das habilidades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social, cidadania e a sua humanização. Primeiramente, vamos falar do capítulo primeiro. Este capítulo aborda o direito à vida. E ele fala que compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência. Da mesma forma, o capítulo 4 fala do direito à educação. E falando em educação, o seu inciso décimo, ele aborda a adoção prática, pedagógica, inclusiva, pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado. Temos uma realidade que vivemos em Marau, uma lista de espera, e é urgente que pensemos como vamos enfrentar e solucionar isso. Acreditamos que podemos, todos os que lutam pela causa da pessoa com deficiência, nos reunir com instituições como faculdades locais ou universidades para a realização de curso que hoje é fundamental para as pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo. Falo das ciências ABA, uma ciência que estuda e trata do comportamento. Da mesma forma, essa formação deve ser estendida para assistentes terapêuticos com supervisão em ciência ABA. Tudo isso falo para entender e como proceder quando o comportamento de uma pessoa que é portadora do transtorno do espectro do autismo desregula. Quando esse indivíduo tem um comportamento que é lesivo para si mesmo ou para outros. Quando o indivíduo apresenta hipo ou hiperatividade. Quando há dificuldade também nos relacionamentos. Quando percebemos dificuldades sensoriais, com sons, quando percebemos estereotipias ou rigidez comportamental. A reflexão que nós queremos trazer hoje é de uma palavra que é muito usada, está muito na moda, que é a dita empatia. E aí eu gostaria que você, nesse momento, como cidadão, como um ser humano, se colocasse no lugar de uma mãe. Que ela precisa urgentemente de terapia ocupacional ou precisa urgentemente de uma terapia recomendada pelo médico e recebe uma resposta para aguardar na fila. Eu diria que o autismo não pode esperar. Da mesma forma, quem trabalha não pode ouvir de uma empresa que não está preparada para acolher a pessoa que tem deficiência. Também, quem usa uma cadeira de rodas, que não pode ter barreiras para chegar a um lugar. Quem precisa de exames especializados, que não tem condições, não pode esperar. A vida não espera. Quem precisa de TO, não pode ouvir dizer, ó, não temos. Quem precisa de acompanhamento psicológico, também não pode ouvir um não dizendo, ó, isso não está à disposição. Outro inciso que fala no artigo que trata da educação é o inciso 8º. Fala da participação dos estudantes com deficiência e de seus familiares nas diversas instâncias da comunidade escolar. Vejam bem, o inciso 18º, ele fala da articulação intersetorial na implantação de políticas públicas. O que eu quero dizer com isso? Essa articulação intersetorial, ele deve ser abrangente. Deve ser uma inter-relação onde todos os que trabalham, todos os envolvidos com a causa da pessoa com deficiência, eles possam sentar, articular, planejar e desenvolver ações. Então, essa articulação intersetorial é mais do que uma ação que precisa ser executada. Pais, professores, gestores públicos, entidades ligadas na defesa das pessoas com deficiência precisam se unir, precisam sentar numa mesa, precisam dizer, olha, avançamos até aqui, é daqui para frente que nós precisamos caminhar. E quando eu falo de essa articulação, eu quero fazer um questionamento também, uma reflexão com os pais. Você que é pai, você que é mãe, sabe qual o plano de desenvolvimento individual do seu filho que é portador de deficiência? Quais as prioridades e objetivos a curto prazo no processo de educação e inclusão escolar? Você, pai e mãe, tem participado, tem estado presente, tem acompanhado, tem sido convidado ou convidado a participar, a sugerir, a elogiar. Está claro qual o seu papel, está claro e alinhado os objetivos da escola com as responsabilidades dos pais? Você que é pai, você que é mãe, tem procurado ajuda, orientação, quando você percebe que a Lei 13.146 de 2015 não está sendo cumprida? Você tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência e conhece as leis? Portanto, gente, a luta pela causa da pessoa com deficiência muitas vezes é uma luta jurídica. Somos sujeitos de direitos. E isso é muito importante. Significa que exigir que direitos se tornem leis e que as leis sejam cumpridas é fundamental para a efetivação dos direitos humanos. Então, aqui o nosso desafio é que nós envolvamos. Eu diria assim: vamos nos unir, vamos pensar, vamos planejar e vamos tornar uma realidade melhor para as pessoas que ainda não gozam dos direitos, que não têm a Lei 13.146 sendo aplicada no seu dia a dia e sendo os direitos respeitados. Muito bem, Ana e ouvintes, agradecemos imensamente a oportunidade, agradecemos a todos e a todas que nos ouviram, desejamos a todos um excelente fim de semana e prometemos retornar a este espaço no próximo sábado. Até mais, um abraço.